Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos.
Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo. Eu sou o Túlio Candioto, da equipe de comunicação da editora, e estou aqui hoje para apresentar mais um episódio do quadro Coleção Marx e Engels, no qual falaremos sobre os livros publicados pela Boitempo desses autores de peso. A história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa? Como se movimentam as ferramentas teóricas na análise da sociedade? No segundo vídeo da série Coleção Marx e Engels, Ana Paula Salviati comenta o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, obra que traz a célebre análise de Karl Marx sobre o processo que levou a Revolução de 48 para o golpe de Estado de 1851 na França. Ana Paula Salviati é doutora pelo Instituto de Economia da Unicamp, historiadora e mestra em História Econômica pela FFLCH-USP, além de professora de História e Epistemologia Econômica. No YouTube, apresenta o canal Marx. É isso aí, agora é com você, Ana Paula.
Hoje eu estou aqui para comentar a importância ou a atualidade, melhor dizendo, do 18 de Brumário do Karl Marx. E é um prazer o convite. Então vamos lá. É muito difícil falar do 18 de Brumário e ao mesmo tempo muito fácil, porque é um livro fascinante. O Marx, ele não tinha a pretensão de escrever ele no formato de livro, né? Eles são textos escritos para um jornal nos Estados Unidos e depois ele vai ser compilado na forma que a gente conhece hoje, que chega até nós em formato de brochura, no formato do livro. Então, você lê, você tem acesso ao Marx, que escreve de forma muito contundente, mas muito rápida, muito precisa. Né? Eu tenho meu trabalho de leitura do Capital e dá para perceber que é um Marx assim, que está escrevendo na ponta dos cascos. Né? Ele está escrevendo no momento onde todas as coisas estão se desdobrando na frente dos olhos dele e ele está trazendo uma quantidade imensa de informação. Então, é um texto muito fluido. E o Marx tem uma coisa de um humor muito ácido que ele traz completamente para dentro desse texto. Então, você está lendo uma quantidade de informação sendo desdobrada na sua frente com um humor perspicaz. Então, é uma leitura fascinante. Mas, ao mesmo tempo, é uma leitura que exige de você algumas chaves de leitura anterior. Então, eu estava até comentando, né? Quando eu li na graduação, quase 20 anos atrás, eu tinha lido um outro 18 de Brumário. Com os anos, né, com a proximidade da teoria do valor, reler o 18 de Brumário nessas circunstâncias atuais faz muita diferença, porque você vai na hora de ler cada conceito do Marx com muito mais propriedade. Antes de falar dessas chaves, propriamente dito, desde 2018, quando eu já peguei para reler o 18 de Brumário, era absurda a sensação de estar lendo um livro que descrevia os desdobramentos atuais de um momento muito perturbador e muito perturbado da história recente brasileira. Porque a gente estava vendo a ascensão de uma figura política através do pleito eleitoral extremamente vulgar, violenta, e que, contra tudo aquilo que ela dizia defender, ela praticava o inverso, com uma extrema violência. Né? Então, ela estava ali, era uma figura política que dizia defender a família e os bons costumes, e na prática, uma contradição profunda, onde absolutamente tudo que ela dizia defender, ela fazia o contrário, era o inverso. E para quem trabalha com o marxismo, quem trabalha com a teoria do valor, a contradição é um elemento fundamental. Ela não é algo que exclui da teoria, ela é necessária para a teoria do valor funcionar. Então, ler o 18 de Brumário, para nós, no Brasil, é de uma sensação muito contundente. Porque parece que o Marx está descrevendo algo muito próximo da nossa experiência. Né? Lembrando que é um texto escrito para um jornal, então é um texto muito vivo. Olhando para essa questão, por que, que é um texto tão importante? Né? Falando como historiadora, é um texto, talvez, que o debate todo em torno do que seria, então, esse raio desse materialismo histórico, né? tão importante de ser feito, de ser observado na realidade. O 18 de Brumário seria a prática mais plástica, mais concreta do próprio Marx, deixada para todos nós, de como ele movimenta aquelas ferramentas que no Capital são apresentadas nos seus três livros. Então, o 18 de Brumário, ele fica para nós como, bom, então, esse é um exemplo de materialismo histórico. Então, ao invés de fazer uma leitura economicista, estática, do 18 de Brumário, né, tentando fazer exatamente o que ele critica, quando ele fala a primeira vez na história como tragédia, a segunda vez como farsa, ao invés de tentar transpor simplesmente os eventos que ele vai descrever e desenvolver, analisar na França ali, no século XIX, o nosso papel no materialismo histórico, com a teoria do valor, com as ferramentas da teoria do valor, é entender o que tem de universal nesse movimento descrito pelo Marx, né? Porque não se trata da história das personalidades, né? Essa é a grande questão, né? O Marx, ele não está descrevendo a história das personalidades, das pessoas, dos políticos por si. Ele está descrevendo o que está movendo essa sociedade, uma sociedade capitalista, que a gente vai chamar de capitalismo tardio, né? Porque é um capitalismo que já se assenhora da sociedade, né? Ela já perdeu as suas características revolucionárias. Quando ela teve por pouquíssimo tempo. Ela abandonou todo o viés revolucionário e agora ela vai ser extremamente conservadora, né? Então, esse livro traz para nós algumas potentes informações de como se movimentam as ferramentas teóricas na análise da sociedade. Então, vamos tentar dar uma olhadinha nisso. Eu acho que essa seria a minha principal contribuição, se é que eu posso falar assim. Então, quando a gente está lendo Capital, eu sempre comento que a gente lê sempre em duas dimensões, né? Lembrando do prefácio, né? Que se toda a aparência fosse exatamente como essência, né? O prefácio do Capital, o Marx fala, bom, se a aparência e a essência fossem exatamente idênticas, não haveria necessidade de fazer uma investigação científica. É porque não são que a gente faz a ciência. Então, ele está tentando dizer que a essência daquilo que ele vai analisar no Capital, que é o capitalismo, se apresenta de uma forma, uma aparência, tem uma representação completamente contraditória, inversa, oposta, daquilo que ela tem dentro de si, né? Então, ela vai ter um jogo onde ela vai aparentar ser livre, universal, e, na verdade, o conteúdo dela exige uma restrição, um privilégio, um controle, uma vigilância cada vez maior para permitir que os valores, os elementos, o conteúdo dessa sociedade realmente se reproduzam, que é basicamente a extração do mais trabalho para acumulação e valorização do mais valor. Então, o 18 de Brumário, ele fica como uma leitura, quase como um paralelo obrigatório para quem lê o Capital, né? Porque o Marx está movimentando todas aquelas enormes categorias do valor por debaixo e mostrando como a sociedade se movimenta através da alienação e do fetiche e da reificação. Então, fica como um carrossel, né? O mote do livro é apresentar a luta de classes. Mas que raios, então, é a luta de classes? A luta de classes, olhando para essa dupla perspectiva, é a necessidade de se manter essa extração do mais-valor com a acumulação e valorização, ao mesmo tempo que se defendem os valores sociais apresentados formalmente, num formalismo muito limitado, por essa sociedade burguesa, né? Então, os direitos civis, a imprensa livre, o direito de reunião, tudo isso só é, de fato, posto em prática caso os valores, de fato, práticos e os elementares dessa sociedade não estejam ameaçados. Então, o Marx vai colocar muito bem que a forma da república burguesa, ela só serve para um período muito específico, que foi o momento da burguesia revolucionária. Nesse momento posterior, que a burguesia já não se torna mais revolucionária, ela já conquistou o que ela queria, então ela se fecha em copas e ela se torna extremamente conservadora. Então, a república, esse Estado republicano, no caso parlamentarista aqui que ele está descrevendo, não serve mais de fato para ela. Então, eu costumo brincar que nesses momentos vão-se os anéis e ficam-se os dedos, né? Ela abre mão das liberdades, da discussão política, do debate político, da prática, de fato, daqueles direitos que ela coloca na sua carta constitucional, por um estado de vigilância, de controle. E, nesse momento, ela chama o aparelho de violência, o aparelho autoritário, que pode ser o aparelho militar, a polícia, o exército, a milícia, a figura que tiver disponível para que a burguesia controle a situação social. Então, esse estado de sítio permanente no capitalismo vai se apresentar como uma grande constante. E aí o Marx, no 18 de Brumário, vai desmembrar todas as circunstâncias que giram em torno dessa forma, desse capitalismo tardio, dessa sociedade burguesa pós-revolucionária, que ela não é republicana, né? Ela é uma sociedade que exige um aparato de violência e vigilância constante para garantir que os seus reais valores, os seus valores essenciais sejam reproduzidos com tranquilidade. Então, nessa edição da Boitempo, uma introdução do Marcuse, excepcional. Né? Lembrando que o Marcuse é um autor importantíssimo para a teoria crítica, né? Que é uma estrada da teoria marxista, né? Bastante interdisciplinar. Mas o Marcuse, ele viu muito de perto a ascensão do Estado autoritário fascista nazista na Europa, né? E para ele comentar o 18 de Brumário, ele está sempre trazendo a importância para esse autor que viveu aquilo de perto, o quanto aquela descrição de uma sociedade que se transforma rapidamente em conservadora e exigindo sempre o trabalho da violência do Estado para conter a sociedade. O Marcuse vai fazer nessa introdução toda uma recapitulação da importância desse livro para analisar, então, o que o Marx nem chegou a ver. Porque, afinal de contas, se é um livro de materialismo histórico, ele está movimentando categorias que podem ser úteis para nós hoje em dia. Então, o Marcuse faz essa trajetória tentando mostrar como é possível enxergar a luta de classes dentro de um capitalismo ainda posterior, ainda mais massificado, mais controlado dentro dos termos do Marcuse. Então, se o Marcuse escreve isso dentro dessa chave de interpretação, eu, Ana Paula, humildemente venho dizer que, para nós brasileiros, depois de, recentemente, nós termos passado por uma tentativa de golpe em janeiro desse ano, né, no começo de 2023, eu acredito que é a leitura mais bem-vinda para que todos possamos ler e entender um pouco melhor essas grandes placas tectônicas da nossa luta de classes que funciona e se move no Brasil. É essa a minha contribuição. Boa leitura.
Você já conhece o Armas da Crítica? Clube do Livro da Boitempo? Todo mês, os assinantes recebem um lançamento antecipado da editora, em versão impressa e e-book, além de brindes e benefícios exclusivos, como desconto de 30% em todo o nosso catálogo. Assinando até o dia 15 de agosto, você receberá em primeira mão o livro A Angústia do Precariado, do sociólogo Rui Braga, fruto de uma pesquisa de campo em pequenas cidades rurais nos Montes Apalaches, região que concentra historicamente a pobreza branca nos Estados Unidos. O estudo coloca à prova a hipótese da eleição de Trump, partindo de uma problematização teórica inspirada nos marxismos negro e latino-americano. Visite armasdacritica.com.br para saber mais.
E por hoje é só, camaradas. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcasts preferido. Lembrando que todos os livros mencionados aqui estão à venda em diversas livrarias do país, assim como na loja virtual da Boitempo. Você também pode adquirir os e-books nas principais plataformas do ramo. Esse episódio teve coordenação de Isabela Meucci e Quindória, produção executiva de Vitória Cubo, apresentação e roteiro de Isabela Meucci, edição de Jéssica Correia, arte de Vitória Lobo e apoio de Ana Sleide, Marina Valeriano e Túlio Candioto. Voltamos na semana que vem. Até lá!